partir de agora, você acompanha Ponto de Vista, um programa jornalístico que discute tudo que está em pauta na sociedade.
CETAM oportuniza acesso a...
Ponto de Vista, a voz do cidadão, das autoridades, da igreja, da comunidade.
Muito bom dia a você, meu caro amigo, que nos acompanha sempre no programa Ponto de Vista. Hoje, sendo apresentado o padre Crispim Guimarães, no seu retorno de férias. Queremos, como todas as vezes fazemos, chegar à sua casa, ao seu trabalho, quem sabe no seu carro e em outros ambientes, com alguma discussão pertinente para a nossa sociedade. O tema de hoje do programa Ponto de Vista, 4 de fevereiro de 2012, é os valores da educação familiar. Nosso objetivo é, a partir do caso de violência que abalou a cidade de Itaporã e de outros também, no caso de Itaporã no início de 2012, em que um jovem de 20 anos tirou a vida da esposa, um adolescente de 17 anos e dos dois filhos, uma criança de 2 anos e um bebê de apenas 6 meses. Refletir sobre tudo aquilo também que ajuda a manter uma família estável, como o amor, os limites, a compreensão, paciência, bondade, diálogo, enfim, onde os pais podem e devem ser um exemplo mais importante para os filhos na fase de crescimento. Simplesmente, devemos lembrar porque os pais são testemunhas e têm uma grande influência sobre eles. Lembramos também que a missão da Rádio Coração é educar evangelizando e, por isso, como veículo de comunicação, queremos oferecer diariamente todo tipo de informação aos ouvintes. Temos, desta forma, a obrigação de refletir notícias sobre esses temas, como essa que acabamos de delinear, em todos os seus critérios, ou seja, olhando a realidade e a importância que um fato como este pode influenciar na nossa sociedade, começando pela nossa própria casa. Como todas as vezes fazemos, nós trazemos para a discussão pessoas que estão ligadas ao tema. E hoje nós temos 4 convidados que vão nos ajudar a refletir. Conosco está o Dr. Wilson Ramon Abreu, aliás, Ramon Garcia, delegado de Polícia Civil de Itaporã. Doutor, me corrija se eu pronunciei seu nome errado.
É Winston Ramon Alves Garcia.
Isso. Bem-vindo. Ele vai falar conosco porque acompanhou de mais de perto também esse tema que nós hoje estamos tratando. Do outro lado temos a Isabela Andrade de Souza, que é assistente social e coordenadora do projeto Qualidade de Vida da Unigran. Bem-vinda, Isabela. Isabel, isso. E também o Robson Moraes dos Santos, assessor jurídico da Vara da Infância e da Juventude de Dourados e professor universitário. Bem-vindo.
Obrigado, bom dia a todos.
E conosco a Joyce da Silvia Marques, psicóloga judiciária também, que já é conhecida nossa aqui no programa Ponto de Vista. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, a todos aqui presentes, ao Padre Crispim. É com muita alegria, né, estarmos aqui fazendo essa reflexão, né, sobre os valores da educação familiar.
Doutor Ramão, vamos começar com o senhor. O senhor podia talvez nos situar. Nós citamos aqui um exemplo do caso de Itaporã. Eu não estava aqui nos dias, mas acabei até pegando pela mídia, pela internet aqui na região. O senhor podia nos situar este caso, data e como ele aconteceu, para que a população que está nos escutando, que corresponde a 25 municípios da região da Grande Dourados, pudesse também depois interagir conosco a partir deste caso e daquilo que nós queremos tratar, que são os valores da educação familiar.
Bom dia a todos, né? Gostaria de esclarecer, né? O fato aconteceu no dia 20 de janeiro agora, na madrugada do dia 20, por volta de 1 hora da manhã. Segundo foi apurado nas investigações, o Marcos, ele é um rapaz de 20 anos, ele era amasiado com uma jovem de 17, a Fernanda, e juntos ele tinha um filho de 6 meses e ele também criava o seu enteado de 2 anos, que era filho da Fernanda, fruto de um relacionamento anterior. E a família, segundo nós verificamos, a família dentro das normalidades, não tinha caso de violência, não tinha reclamações de que o Marcos tivesse sido violento ou tivesse tratado mal a esposa, os filhos, e de uma forma inesperada, na madrugada, ele atacou e matou a golpes de faca a sua companheira e as duas crianças. Depois nós verificamos, e até o próprio Marcos, quando foi preso, nós intensificamos as diligências logo de imediato, tivemos todo o apoio dos policiais, mesmo os de folga, de férias, se apresentaram para voluntariamente dar essa resposta que a sociedade ansiava, né? E aí nós verificamos que ele bebeu bastante. Tem também nos autos fotografias, foram tiradas na mesma noite, por volta das 9 horas, até a genitora do Marcos esteve na casa, visitou o filho, a nora e os netos, e eles estavam, a família, as crianças brincando, a família, segundo as fotografias, em harmonia, e entretanto ele já estava bebendo, isso por volta das 9 horas, né? E aí quando foi de madrugada, segundo ele, depois de bastante embriagado, ele simplesmente teve vontade, segundo ele, de matar. Foi, se levantou, atacou a esposa que estava dormindo, esfaqueou, mais de 45 facadas, não me recordo agora com certeza, 47 ou 48. E depois ele atacou o bebê de 6 meses, com 25 facadas, salvo o melhor juízo. E o outro, o enteado dele de 2 anos. Não houve reação das vítimas, não houve uma provocação que justificasse tamanha violência. E até ele próprio, quando foi interrogado, ele disse: olha, não tinha motivo algum para isso, mas a única discussão, nem em discussão, ele falou que ela estava bebendo, estava com som alto, e ela tinha pedido para baixar o som. Mas ele abaixou o som, também não houve discussão, ela foi dormir e ela foi surpreendida por aquela pessoa que ela amava, que jamais esperava uma atitude dessa, né? Então,
qual era a duração já do relacionamento? Porque eu não sabia que o primeiro era um enteado, né? Portanto, tinha um bebê de poucos meses. E qual a duração já do relacionamento?
Mais de dois anos. O enteado tinha 2 anos e 8 meses. E ele começou a relacionar-se com ela, a criança devia ter aproximadamente 3 ou 4 meses.
Ok. Então, nós, com este esclarecimento, nós abrimos o tema para outros leques, né? Eu queria falar com o Robson, você que trabalha como assessor jurídico da Vale da Infância e da Juventude. Nós estamos falando também de uma adolescente, né? Da mãe e esposa, que tinha 17 anos. Estes casos são casos comuns que você... Porque Dourados é uma cidade bem maior, né? São casos comuns ou são raridades que aparecem de vez em quando, como vimos agora?
A questão do triplo homicídio, né? Isso é uma raridade. Mas, infelizmente, a gravidez precoce tem sido muito corriqueira, né? Nós não temos uma estatística, mas pelos casos que a equipe interprofissional atendem na Vara da Infância e Juventude, é muito comum, né? Inclusive adolescentes a partir dos 13 anos.
Certo. Então, isso é uma coisa... E é crescente isso? É comum, mas é crescente? Vocês percebem, assim, que nos últimos anos... fatos semelhantes, não como se falou triplo, né? Mas semelhantes, vem crescendo?
A violência infanto-juvenil, ela é crescente, é preocupante, né? Mas nada extremado à situação ocorrida em Itaporã. Isso, nos 5 anos que estou trabalhando, assessorando a Vara da Infância e Juventude, jamais vi.
Uhum. Joyce, em relação a... Quando a gente foi ouvindo o doutor Ramon falar sobre isso, né? O que leva a pessoa? A pessoa saiu da casinha, como a gente diz na psicologia, completamente?
Uhum. Realmente, padre, como o delegado estava falando, esse foi um crime de extrema violência. Não foi uma agressão, uma violência pequena. Quem viu na internet, né, a gente estava até conversando com o Robson ontem, as imagens, é algo assim de extrema violência. Então, realmente, assim, o que leva ele a fazer? Além da bebida, ele não estava nas faculdades normais, além da bebida. Então, é importante até uma avaliação para ver algum transtorno de personalidade, né? Um transtorno de personalidade explosivo, um surto psicótico, realmente isso que você falou. Uhum. Saiu da casinha, um surto psicótico. Além da bebida, só a bebida, eu não sei, alguém aqui já ouviu a bebida fazer uma extrema violência dessa forma? Quebrou, né, doutor? Faca, ele foi usando outras facas. Então isso é uma extrema violência. Então isso é um transtorno, além da bebida. Uhum. Pode ser, né? Não estou aqui, né?
Claro.
Que não vá avaliar aí o caso, mas pode ser, além disso, um surto psicótico, um transtorno de personalidade. Existem outros fatores. Algo que me chamou a atenção, eu lendo na mídia, é que um doutor falou, ele, né, não tem problema de família, não tem estrutura familiar. Algo que me chamou a atenção, quando a mãe dele falou em algum momento na mídia, que o filho era quieto, era bem quieto, mas também ele era nervoso e tinha alguns excessos de fúria.
Uhum.
Então, assim, me chamou a atenção, vi isso na mídia. Então, assim, existia algumas questões já psicológicas. Sim, nessa
já
pessoa,
né?
Já implícita. Não é possível que a bebida ia fazer dessa extrema agressividade. A bebida traz, sim, aspectos agressivos de violência, mas extrema dessa forma foi, uhum, algo assim bem atípico.
E era isso mesmo, assim, que eu queria que você abordasse depois também a Isabela, né? Sobre, talvez até em alguns casos que ela tenha acompanhado por lá, como a questão das drogas lícitas, que aí entra a questão da bebida, pode influenciar para que a pessoa que tem algum transtorno tome atitudes, né? Faça ações que realmente leve a acidentes e outras situações graves, talvez não tanto como essas, mas que pode levar inclusive à morte.
Sim, nós temos, né, casos que nós acompanhamos, né, como o Robson, né, pode dizer também, vários casos que nós acompanhamos de bebida que levou à violência doméstica com os filhos, com a esposa, várias situações que nós já percebemos, né, e principalmente com as crianças. É que bebe todos os dias. Hoje é questão da lista, né? Ah, bebe socialmente. Mas hoje se perdeu a questão de socialmente. O pai sai do trabalho, bebe todos os dias e diz que bebe socialmente. Aí chega em casa, qualquer motivo já é um motivo para que haja a violência, não só a agressão, a violência mesmo extrema, né? De bater na mulher, bater nos filhos. Então.
Ok. Nós estamos com o programa Ponto de Vista, agora são 7 horas e 48 minutos. Acabei esquecendo de passar os nossos telefones. Você pode se comunicar conosco pelos telefones 3427-5445, 3422-9507, ou enviando o torpedo para 84599012, ou ainda participando pelo site da Rádio Coração. Isabel, você, aquilo que eu perguntava para a Joyce, né? Lá você também tem percebido isso? E se você percebe que a bebida, ela tem contribuído para, talvez não como esse caso, porque o Robson mesmo falava que em 5 anos, um caso tão extremado, ele não tinha visto ainda. Mas para outros casos?
Sim, nós vemos no atendimento ao NASC, que é o Núcleo de Atendimento Social à Comunidade, onde a maioria dos casos de conflitos familiares é relacionado à questão da bebida. Então, assim, nós percebemos o quanto a bebida, ela vem trazendo ao lar, à família, esse prejuízo. Então, assim, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção quando ele falou, o rapaz falou, né? Foi por causa que ela mandou abaixar o som, né? Então, assim, abaixar o som foi apenas
a gota d'água
de uma situação que já vinha ali há tempos, né? Porque quando se fala em família, fala-se em processo histórico, fala-se em processo de cultura, né? A cultura de várias gerações que se misturam. Então, como a Josi falou, o rapaz, ele vem de uma família, ele era quieto, né? Até então. E porém, do nada ele se revela. Então, dentro dessa situação, existem muitos casos de pessoas que a gente atende, que são pessoas extremamente quietas, pessoas que não se abrem, pessoas que quando vai para o atendimento social e indicamos, orientamos no sentido de fazer um atendimento, conversar com alguém, com alguém específico da área, um psicólogo, a pessoa já se fecha, né? Então, assim, a questão da família hoje, ela vem sendo tratada de forma onde o diálogo não tem sido feito, né? E é o que eu tenho colocado tanto para os meus alunos quanto para as famílias, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, conseguimos fazer com que situações conflitantes sejam resolvidas através de um diálogo, né? Só que esse diálogo ele vem sempre intermediado com alguém da justiça, alguém da assistência, porque eles próprios eles não conseguem fazer esse diálogo dentro de casa.
Isabel, quando a gente não quer, foi citada a mãe do rapaz, nós não queremos fazer sensacionalismo, nem usar a imagem dessas pessoas, né? Sim. E a figura dessas pessoas, porque a dor também deve ser muito grande, sim, né? Mas pensemos em outros casos. Você falou, a gente pode descobrir, como a Joyce acabou detectando na própria imprensa, a quietude da pessoa, ou algumas possíveis pistas, né? E aí a questão da falta de diálogo para fazer com que realmente essa pessoa revele quem é, né? Qual seria o procedimento, por exemplo, da família que ao perceber uma atitude como essa, a quietude, de repente pensar que a pessoa é muito boa, né? E de repente está escondendo um problema. Sim. Um problema. Qual seria a atitude de uma família realmente que está conectada, né? Entre si, na casa, para poder perceber esse tipo de coisa?
Então, o que percebemos em nossas visitas domiciliares, em nossas conversas, os próprios pais, muitas vezes, eles parece que não é que tem medo, né? Mas assim, vai criando uma situação dentro do lar, onde o esposo e a esposa já não tem esse diálogo, e esse diálogo já vai sendo dificultado para com os filhos. Então, assim, da nossa parte, pelo menos a parte do serviço social, o que a gente oriente é que essa família ela tente se aproximar mais, né? Tente fazer do seu dia a dia, do seu final de semana, algo onde eles possam estar mais próximos, possam estar mais ligados, conversar, ver o que cada um gosta. Né? Por exemplo, existem casos onde a gente encaminha crianças e adolescentes para programas de esporte, lazer. Esse encaminhamento ele tem que ser feito aonde a criança ela gosta daquilo que ela vai fazer. E muitas vezes os pais, eles querem, vai fazer futebol, vai fazer balé, né? Vai preencher o seu tempo, vai fazer alguma coisa. Mas não tem com a criança ou com o adolescente aquela conversa particular, né? Do que realmente a criança quer, do que realmente a criança gosta. Não realmente a criança quer no sentido de que vai fazer o que a criança quer, né? Mas a criança, ela tem o direito de participar desse meio social e ela tem o direito também de expressar a sua vontade, e é aí que começa a formar o cidadão, né? Formar o cidadão com voz, um cidadão crítico, um cidadão onde ele possa fazer as suas escolhas. E muitas vezes é isso que os pais não permitem.
Ok. Joyce, em relação a isso, quando a gente toca nesse assunto, a questão do diálogo, existe um porquê, né? Nós vivemos numa sociedade, hoje a gente já fala nos estudos culturais sobre uma sociedade pós-moderna, estamos numa época de mudança, né? Que muda as coisas, mudam rapidamente. Esta falta de diálogo se deve a esses aspectos hoje culturais de uma sociedade que está sobrecarregada, né? Com tantos afazeres do trabalho, depois da própria família, e esse cansaço psicológico também impede com que as pessoas possam estabelecer esse diálogo para evitar certos problemas, ou pelo menos descobrir, né, algumas coisas que os próprios filhos trazem, ou quem sabe até o marido ou a esposa também traz, né?
Com certeza, Padre Crispim. Nós percebemos, tanto dentro do trabalho, nas famílias que acompanhamos, que cada vez mais os pais estão trabalhando, estão saindo e com falta de qualidade com os filhos. Você só vai perceber se seu filho está com um problema, você ter qualidade com ele, qualidade de tempo. Porque nós não temos a correria do dia a dia, mas é a qualidade de tempo quando você está com ele. Nós vemos assim, adolescentes hoje cada vez mais estão se fechando nos seus quartos, as suas casas se tornam ilhas dentro da própria casa, se fecham. Nós percebemos que crianças estão se fechando, porque hoje em dia cada quarto tem o seu computador, tem a sua televisão, fecha as portas e ali eles ficam. Muitas vezes não saem nem para almoçar com
tem
os pais.
Tem acesso ao mundo todo, mas não tem acesso à própria casa,
família,
né?
As famílias cada vez mais estão se perdendo o momento de qualidade até para as refeições. Você vê família que um almoça na sala, outro almoça no quarto porque está assistindo televisão, ou outro almoça na varanda. Então, a refeição é um momento do diálogo com qualidade, é um momento que os pais vão olhar para os filhos, vão conversando. Ah, não temos tempos, mas no almoço, conversando como que foi a aula, como não foi. Então, está se perdendo isso. E aí os pais ficam em casa, aí o estresse psicológico, mas não estão percebendo que cada vez mais estão se distanciando dos filhos. E se nós, pais, se vocês, pais, não se aproximarem dos seus filhos enquanto eles são pequenos, na adolescência se perdeu muito no caminho. Porque na adolescência é muito mais difícil se resgatar esse momento com qualidade com o seu filho. E como é, a questão que você perguntou, padre, o senhor perguntou a questão... Como se aproximar dessa criança? Se aproximar é isso, é nas refeições, é nos momentos lúdicos, é procurar brincadeiras com seus filhos enquanto eles são pequenos. Gosta de jogar bola? Vamos jogar bola. É, até o videogame? Gosta de jogar videogame? Vamos jogar, vamos sair para fora, jogando videogames de acordo com a idade do seu filho. Porque o que nós observamos, pai jogando videogame, o filho tem 5 e ele está jogando videogame de uma criança de 18 anos, onde é matar.